Lição 11. A oposição ao servo. Texto base. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está possesso de Beelzebu, e, é pelo maioral dos demônios, que expeles demônios. Marcos 3, 21 ao 22. Objetivo. Com base no exemplo de Jesus, enfrentar as oposições com destemor, doçura e confiança. Introdução. Desde que Jesus entrou neste mundo, as ondas de oposição começaram a bater contra ele, quando ainda era um bebê. Eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Portanto, ele é precisamente o salvador de que necessitam aqueles que sofrem com oposições. Jesus sabe muito bem o que queremos dizer quando lhe contamos em oração as nossas oposições. É perfeitamente capaz de simpatizar-se e empatizar-se conosco quando clamamos a ele, debaixo de alguma pesada oposição. Não devemos esconder dele coisa alguma. Derramemos diante de Jesus os gemidos de nossos corações. Ele teve grande experiência pessoal com oposições. Como veremos no presente estudo, nosso Senhor sofreu várias oposições.
Com os olhos no Evangelho. O Evangelho de Marcos mostra-nos Jesus enfrentando oposição dos seus familiares e dos líderes religiosos. Ele enfrentou oposição de gente próxima e não tão próxima. A família pensava que ele estava louco. Os religiosos acusaram-no de estar endemoniado. Como Jesus reagiu? Com os olhos no Evangelho, vejamos. Oposição dos familiares. A primeira oposição dolorosa Jesus viveu com a família. Após uma intensa e exaustiva atividade missionária, ensinando, curando e expulsando demônios, Jesus foi para uma casa com o propósito de procurar alimento e descanso. Todavia, os seus parentes souberam disto e foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Marcos 3, 20. Observe que os parentes não apoiavam Jesus. Ao contrário, estavam preocupadíssimos com o que ele vinha falando e fazendo às multidões. Eles queriam evitar que Jesus se afastasse ainda mais das práticas e das tradições vigentes. Em outra ocasião, vemos essa mesma oposição no estranho tratamento que nosso Senhor recebeu em sua própria terra. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Marcos 6, do 1 ao 2a. Jesus observou aquilo que era bom nos costumes judaicos. Ir à sinagoga, por exemplo, era um costume edificante e se constituía uma das práticas mais influentes sobre o povo judeu. A sinagoga, surgida na época do exílio babilônico, foi uma das instituições mais estáveis na época do Novo Testamento, porque servia tanto como local de reuniões aos sábados, para leitura e estudo das Escrituras Sagradas, Antigo Testamento, quanto como escola das crianças ao longo da semana. Ao tratar sobre o ministério de Jesus nas sinagogas da Galiléia, o evangelista Lucas chega a afirmar: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Até então, Jesus, que fazia grandes coisas por toda parte, vinha sendo admirado, seguido e aplaudido por multidões em qualquer cidade. Mas, em Nazaré, ele foi questionado: de onde vem a este e estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Marcos 6, do 2b ao 3a. A admiração era maior porque Jesus havia sido criado na cidade. Ali, todos sabiam da sua origem humilde e não esperavam que tivesse tamanha sabedoria. Houve um impacto inicial, mas não ficou apenas nisso. E escandalizavam-se nele. Marcos 6, 3b. grifo nosso. O Evangelho de Lucas nos mostra uma reação hostil. Levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para, de lá, o precipitarem abaixo. O Senhor lamentou essa atitude dos moradores da cidade, onde vivera a maior parte de sua vida. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos 6, 4. Não há dúvida de que os seus ensinamentos foram o que sempre foram, porém não tiveram efeito sobre os habitantes de Nazaré. Eles se maravilhavam, mas seus corações permaneciam intocados e indecisos. Desprezaram Jesus por estarem tão bem familiarizados com ele. Que grande oportunidade perderam! Assim, o Senhor não pôde fazer nenhum milagre na sua cidade senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Marcos 6, 5. A razão da oposição dos parentes de Jesus foi, sem dúvida, o conteúdo de sua pregação. O profeta de Nazaré da Galileia não falava somente o que agradava, mas falava a verdade, mesmo que ferisse as consciências dos frequentadores das sinagogas. Uma das características da pregação de Jesus era a sinceridade. O seu compromisso era com a verdade profética. O mal das pessoas é que não sabem ouvir a verdade da palavra de Deus, principalmente quando esta é contrária aos seus desejos e práticas. Jesus não tinha receio de pregar o que as pessoas precisavam ouvir, mesmo quando os ouvintes eram do seu círculo de intimidade. Não temamos a oposição, falemos a verdade com amor. 2. Oposição dos religiosos. Jesus não se deixava levar por um otimismo ingênuo enquanto exercia seu ministério. Com a euforia dos populares diante de seus gestos de poder, havia também a frequente oposição de seus adversários. Foi da liderança religiosa que Jesus enfrentou a maior oposição. O Evangelho de Marcos nos mostra os líderes religiosos em constante oposição à pregação e à prática de Jesus. Isso não ocorria apenas em Jerusalém, onde estava concentrada a maioria da liderança. A Galileia, região onde Jesus fora criado e desenvolvera a maior parte do seu ministério público, foi um dos lugares onde ele enfrentou a maioria das oposições de escribas e fariseus. Mas o que eles não aceitavam em Jesus? A sua atitude insubmissa aos preceitos da tradição judaica, que continha várias regras para nortearem as vidas pública e particular das pessoas nos aspectos relacionais e espirituais. Os líderes religiosos não sabiam como encaixar as atividades e as mensagens de Jesus em seus tradicionais esquemas teológicos e ministeriais. Tudo começou em uma sinagoga de Cafarnaum. Ali, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Marcos 2, 5. Alguns escribas presentes arrazoavam: "Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus?" Marcos 2, 7. A partir de então, na Galileia havia sempre líderes religiosos à sua volta com o intuito não de aprender, mas de censurar e condenar o que ele fazia e dizia. Marcos 2, 15 ao 28, 3, de 1 ao 6, 3, de 22 ao 30, 7, de 1 ao 13, 8, de 11 ao 12, 9, de 14. A cada momento, os oponentes de Jesus apareciam como se estivessem à espreita, vigiando para pegá-lo em alguma contradição. Não perdiam a oportunidade de colocar-lhe armadilhas. Jesus, porém, sempre se manteve vigilante para não se deixar enredar. Nessas ocasiões, Jesus denunciava suas mentiras e condenava suas injustiças, utilizando com veemência e autoridade as Sagradas Escrituras. A oposição aumentou quando Jesus chegou a Jerusalém, capital do sistema judaico. Lá, sua primeira iniciativa foi denunciar a exploração e a roubalheira que ocorria no templo, que tinha deixado de ser casa de oração para ser covil de ladrões. Marcos 11, 15 ao 17. A oposição não demorou. Os principais líderes religiosos reagiram em conjunto, perguntando a Jesus quem lhe havia dado poder para fazer e falar aquilo. Marcos 11, 18, 27 ao 28. Jesus não se deixou dominar e os colocou em situações de aperto ao lhes pedir que se pronunciassem sobre o batismo de João, se era de origem divina ou humana. Marcos 11, 29 ao 30. Eles, que haviam feito pouco caso da mudança proposta por João Batista, não responderam à pergunta. Marcos 11, 11 ao 33. Do mesmo modo, Jesus se negou a lhes responder. Com coragem, denunciou aqueles dirigentes religiosos acusando-os de maltratar e assassinar os enviados de Deus. Marcos 12, 1 ao 11. Logo a seguir, enviaram-lhe um grupo de fariseus e partidários de Herodes para que ele se pronunciasse sobre o pagamento de impostos ao Império Romano. Marcos 12, 13 ao 17. Jesus sabia que se tratava de uma pergunta capciosa, pois o imposto era sinal de dominação romana. Sua resposta os desconcertou novamente. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Marcos 12, 17. No mesmo lugar, os membros do grupo dos Saduceus, a que pertenciam os sumos sacerdotes, perguntaram-lhe sobre a ressurreição. Marcos 12, 18 ao 23. Jesus os desmoralizou, dizendo que não entendiam a doutrina da ressurreição porque não conheciam as Escrituras Sagradas. Marcos 12, 24 ao 27. A oposição chegou a tal ponto que os dirigentes exasperados propuseram-se acabar com Jesus. Marcos 11, 18, 12, 12. Mas ele não parou de ensinar. No pátio do templo, o Senhor continuava questionando o ensinamento e o comportamento dos escribas. Marcos 12, 35 ao 40. Para os populares, Jesus era magnífico. Para as lideranças, ele era incômodo. O desfecho definitivo da prática e da pregação de Jesus começou a ser preparado pelos que o odiavam e pelos que o amavam. Marcos 14, 1 ao 9. A hora de beber o cálice da amargura estava próxima.
Pergunta 1. Com base em Marcos 3, 20 ao 21, responda: como os parentes de Jesus reagiram à sua atividade e à sua mensagem? Pergunta 2. Com base em Marcos 6, do 1 ao 6, responda: como os conhecidos e os familiares de Jesus, que moravam em Nazaré, receberam o seu ministério? Pergunta 3. Leia Marcos 2, do 5 ao 8, 15 ao 20, 23 ao 28, 3, do 21 ao 23, e 7, do 1 ao 5, e responda: quais foram algumas das oposições enfrentadas por Jesus na Galileia? Pergunta 4. Leia Marcos 11, do 15 ao 18, 27 ao 33, e 12, do 12 ao 17, e responda: que oposições Jesus encontrou em Jerusalém? Como reagiu a elas?
Com os olhos na vida. Primeira lição. As oposições devem ser enfrentadas com destemor. À medida que Jesus avançava no seu ministério, levantou-se contra ele toda espécie de oposições e ameaças. Essa era uma maneira de fazer calar para sempre aquele homem incômodo. Apesar de se precaver, o mestre não se deixou levar pelo medo. Antes, mostrou-se suficientemente corajoso para defrontar-se cara a cara com quem ameaçava tirar-lhe a vida. Jesus enfrentava com destemor os escribas e os fariseus, os homens mais influentes do seu tempo. A oposição não o fez cruzar os braços e viver na inatividade. Há crentes que se negam a servir, cantar, ajudar, ensinar e pregar, por medo de oposições. Vivem uma vida cristã medrosa e infrutífera. O medo os leva à ociosidade, à inatividade e, consequentemente, a uma vida cristã sem relevância. Tais cristãos vegetam espiritualmente. Eles se conservam distantes dos grandes desafios da igreja local. Todavia, os crentes verdadeiros não se deixam perturbar em demasia diante das oposições. Sua reação deve ser seguir adiante, sem se deixarem esmorecer em seu zelo missionário. Pergunta 5. Com base no comentário anterior, responda: por que o temor diante das oposições pode nos levar à ociosidade e à inatividade na causa do Mestre? Segunda lição. As oposições devem ser enfrentadas com doçura. Depois de lermos tanta coisa sobre a oposição a Jesus, talvez pudéssemos ter a ideia de um Jesus missionário irritado, áspero e sisudo com as pessoas que o procuravam. Nada disso. O Evangelho deixa claro quem ele era: acessível, tranquilo e bondoso, principalmente com os pequeninos e os desprezados pelos doutores da lei. Jesus era majestosamente simples. Atraía as multidões sedentas de suas palavras, que eram tão diferentes do que os escribas e os fariseus ensinavam, sempre inclinados à opressão em nome das tradições. Há pessoas que perdem a ternura por causa das oposições. Passam a exercer seu ministério cristão com amargura e aspereza, ofendendo as outras pessoas quando louvam, ensinam ou pregam. Perdem a bondade, a gentileza, a delicadeza, a cortesia. Todavia, a inclinação por se ressentir-se diante das oposições, a prontidão em se entregar à amargura, uma disposição contenciosa e briguenta, são posturas contrárias ao exemplo de Cristo, que não se deixou azedar em sua missão. Devemos pôr de lado toda a acidez. Devemos negar a nós mesmos e nos esforçar por sermos corteses com as pessoas que apoiam a nossa missão. Devemos nos mostrar amáveis em todas as circunstâncias. Pergunta 6. Baseando-se em Marcos capítulo 2, versículo 5, Marcos capítulo 3, versículo 34, Marcos capítulo 7, versículo 29, Marcos capítulo 8, versículo 23, Marcos capítulo 10, versículo 14 e 49, responda: como Jesus nos ensina a enfrentar as oposições?
Desafio da semana. Apesar da oposição de uns e outros, o ensino de Jesus alcançou o mundo. Ele é a figura central da história da humanidade. Diante dele, é impossível haver indiferença. Uns o odeiam, mas muitos o amam. Os opositores não nos podem causar um mal definitivo. Eles podem prejudicar nossa honra, discutir nossas intenções, matar nosso corpo, mas não nos podem tirar a graça de Deus. Não há razão para temermos aqueles que se opõem a nós. Devemos apenas cuidar de mantermos a fidelidade, sem nos intimidarmos. Em sua provisão, Deus cuida de tudo. Seu desafio para esta semana será separar um tempo para refletir seriamente e orar sobre as seguintes questões. Estamos ajudando, de alguma maneira, aqueles que trabalham na obra do Senhor? Estamos pondo obstáculos no caminho ou encorajando os obreiros do Senhor? Essas são perguntas muito sérias. Os olhos daquele que venceu toda sorte de oposições estão permanentemente fixos sobre aqueles que trabalham para ele. O Senhor conhece tudo o que se passa na sua igreja. Apocalipse capítulo 2, versos 2, 9, 13 e 19 e capítulo 3, versos 1, 8, 15. Isso é assustador para os que promovem oposições na Igreja de Cristo, mas é encorajador para os que as sofrem.